Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 21 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Netflix, que está testando a exibição de anúncios em vídeo entre episódios das séries às quais o usuário está assistindo. Os anúncios são de conteúdos da própria Netflix e são escolhidos de acordo com os interesses do usuário, e nesses testes a propaganda substitui aquelas informações a respeito do episódio que vem a seguir. Aí, comentando a novidade, que por sinal deixou bastante gente irritada, a Netflix falou que conduz centenas de testes com os assinantes e disse que não tem confirmação ainda, né, se isso vai ser lançado oficialmente ou não. Bom, e enquanto isso, no mercado de jogos, a Valve vazou por engano a plataforma Steam.tv que vai chegar para concorrer com o Twitch. Esse vazamento aconteceu enquanto a Valve testava a estrutura para transmitir um campeonato de Dota 2 que começou ontem, e a Valve acabou liberando esse feed para todo mundo, ao invés de liberar só internamente lá para os testes que ela estava fazendo. Nesse feed dava para ver a interface do Steam.tv, com direito até o que pareciam ser salas privadas de bate-papo para o pessoal conseguir assistir em grupo com os amigos, mas a Valve acabou tirando a coisa toda do ar quando percebeu o que tinha feito e não deu mais chance, né, do pessoal explorar mais a fundo essa interface. E enquanto isso, no mercado da música, a cantora Nicki Minaj postou uma série de tweets falando que o Spotify deixou de promover um álbum dela depois que ela colocou uma prévia lá do disco no Apple Music. Na verdade, o que rola é que ela tem um programa na rádio Beats One lá do Apple Music, e ela tocou uma prévia do álbum alguns minutos antes da liberação oficial, tanto no próprio Apple Music quanto no resto, né, das outras plataformas de música. Parece que foi isso que deixou o pessoal do Spotify irritado e fez eles cancelarem os destaques promocionais que eles iam dar lá pro álbum dela na plataforma. Aí, perguntado sobre isso, Spotify falou que incluiu sim o álbum em playlists em outdoors promocionais e deu uma cutucada ainda, falando que umas músicas do álbum só começaram a subir nos rankings depois que elas apareceram lá nas ações promocionais do serviço. Bom, e agora eu vou falar sobre os Correios, que podem estar se preparando para lançar uma plataforma de terceirização de entregas. Essa plataforma vai deixar o pessoal se cadastrar para poder levar encomendas de um lado para o outro, de carro, né, de bicicleta, de moto e tudo mais, o que na prática quer dizer que os Correios querem lançar um Uber, só que com um funcionamento mais para a Sedex, né? Aí, segundo o jornal O Estado de São Paulo, parece que o usuário vai poder entrar na plataforma para falar que objeto tem que ser entregue, quais são os endereços de retirada e de entrega e quanto que ele quer pagar por isso, e em seguida o pessoal que estiver lá na região cadastrado no aplicativo vai receber o pedido, né, para ver se aceita ou não. Aí, perguntado sobre isso pelos nossos amigos do Tecnoblog, os Correios confirmaram que vem estudando a possibilidade de lançar essa plataforma, mas não quiseram colocar um prazo aí para fazer o lançamento oficial. Bom, e já que eu tô falando de Brasil, deixa eu comentar que o LinkedIn lançou por aqui o LinkedIn Learning. Essa é uma plataforma de cursos online que oferece, óbvio, né, cursos com temas tipo gerenciamento de projetos, liderança, gestão e tudo mais, e nesse momento são 82 cursos disponíveis aqui em português. Segundo o LinkedIn, a ideia é ter coisa de 200 cursos até o ano que vem, e eles explicaram, né, que a plataforma só pode ser acessada por quem assina lá o LinkedIn Premium, que custa R$40 por mês. E ainda sobre as propriedades da Microsoft, ontem ela anunciou que agora as conversas do Skype finalmente podem oferecer criptografia ponta a ponta. Ela explicou que essa camada extra de privacidade não vai funcionar em todas as conversas, mas sim dentro do que eles chamam lá de conversas seguras, que podem ser iniciadas a partir do perfil de alguém ou então da janela lá de composição de uma nova mensagem. E ainda sobre esse assunto, o governo americano está tentando forçar o Facebook a quebrar a criptografia do Facebook Messenger. O governo quer fazer isso para conseguir ler e ouvir conversas de alguns usuários que estão sendo investigados, e essa briga está rolando num processo entre o Facebook e o Departamento de Justiça lá dos Estados Unidos. O problema é que, segundo o Facebook, não dá para ele quebrar só a criptografia desse pessoal, né? Ia ter que quebrar a criptografia do Messenger inteiro junto, o que na prática quer dizer que qualquer usuário também estaria sujeito a ter os dados comprometidos por conta dessa investigação. Aliás, há quem diga, né, que esse seja justamente o objetivo final do governo e que esse caso seja uma desculpa só para ele conseguir fazer isso, e caso ele saia vitorioso, ele pode conseguir usar isso aí para obrigar outras empresas a fazerem a mesma coisa, né? Vai ficar ruim pra todo mundo. Esperar pra ver. E ainda sobre redes sociais, o pessoal do aplicativo Leaf, que é um app de terceiro do Twitter, falou que não vai mais conseguir atualizar o app deles. Eles disseram que as mudanças recentes aí das APIs do Twitter estragaram todas as novidades que eles iam desenvolvendo pro aplicativo e não vale mais a pena de ficar investindo dinheiro e tempo numa coisa que não vai mais poder, né, ser lançada do jeito que eles queriam. Eles prometeram que se um dia, né, o Twitter ouvir a voz da razão e voltar a deixar o pessoal fazer apps úteis pra plataforma, eles prometem voltar voltar a mexer no Leaf, mas por enquanto é isso, né? O app vai pra gaveta, o que é uma péssima notícia. E enquanto isso, na Snap, a empresa lançou a versão alfa da atualização do Snapchat para Android. Essa versão só pode ser instalada por quem tem root no aparelho e ela traz o redesenho completo lá, a reformulação, na verdade, do aplicativo que eles estão prometendo desde novembro do ano passado. Aí, quem já tá testando o app falou que ele resolve nos principais problemas do Snapchat para Android, né? Que é uma lentidão acima do normal, mas o pessoal falou que o app tá bem inacabado ainda, tá bem instável, que é normal para uma versão alfa, né? Que por definição é mais incompleta mesmo do que a versão beta. Ainda assim, pelo menos a existência aí desse alfa mostra que a Snap segue desenvolvendo esse tão esperado update pro Android, agora é esperar, né? Pra ver quanto tempo eles vão levar pra lançar isso oficialmente lá na Play Store. E por último, sobre plataformas sociais, ontem o GIF, que é um dos principais repositórios de GIFs animados do mundo, anunciou uma homepage redesenhada com direito, claro, né? A chegada de stories. Na prática, essas stories são umas coletâneas de GIFs agrupados ali pelos principais temas do dia, seja uma premiação, um final de temporada de alguma série, um festival e coisa desse tipo, e a seleção dessas coletâneas vai ficar a cargo de uma equipe de curadoria que vai atualizar a homepage, né, algumas vezes por dia. Eles disseram que a intenção aqui é oferecer não só um repositório temático de GIFs, mas um jeito do pessoal poder entrar, explorar, para poder se divertir, e por isso essas coleções vão poder ser compartilhadas, é para ver se o pessoal passa a usar o GIF para de fato consumir conteúdo ao invés de entrar lá, né, para pegar um GIF ou outro para postar no outro lugar. Bom, e agora a gente vai lá para a Europa, onde a comissão do grupo está se preparando para aumentar a pressão sobre as redes sociais no combate ao terrorismo. O que rola é que a Comissão Europeia está preparando uma nova lei que prevê multas para sites tipo o Facebook e o Twitter se eles não removerem lá conteúdos terroristas depois de uma hora da sinalização. Essa notícia vem alguns meses depois da Europa ter falado que as redes não estavam fazendo de tudo que elas podiam, né, para combater o espalhamento de mensagens terroristas na internet, e naquela ocasião a Comissão Europeia falou que ou as redes tomavam alguma atitude ou a comissão, né, que ia tomar alguma atitude por elas. Aí agora pintou essa notícia de que a comissão está estudando a imposição dessas multas, o que provavelmente, né, foi vazado pela própria comissão para avisar as redes sociais, né, que o tempo delas está acabando. E enquanto isso, no Google, a empresa resolveu tirar do ar a versão mais recente do aplicativo Android Mensagens. Essa versão, que tinha sido liberada na quinta-feira, trazia um modo escuro da interface, trocava a fonte do app para a fonte Google Sans e reorganizava um pouquinho o layout da plataforma, mas não adiantou nada, parece que o Google resolveu tirar do ar essa versão. Isso porque mesmo quem já tinha instalado essa atualização agora abre lá o aplicativo e se depara com a versão antiga, né? Ou seja, sem isso tudo que eu acabei de comentar, e o Google tá quieto, não se manifestou ainda a respeito dessa coisa toda. Aí agora o pessoal tá especulando, né, que ou o Google achou um bug aí na versão nova ou acabou liberando essa versão nova por engano antes da hora, mas fato que ele acabou tirando esse update do ar pro azar de quem tava feliz da vida, né, com esse modo escuro da interface. E ainda sobre a empresa, ela homologou nos Estados Unidos uma versão nova do Chromecast. Essa versão vai trazer componentes internos atualizados, né, para poder deixar o sinal mais forte e se conectar também a acessórios Bluetooth, tipo controle de videogame, teclados, mas ninguém sabe ainda quando, né, que isso deve chegar ao mercado. Bom, trocando de empresa, mas ainda falando sobre homologações, a Anatel homologou aqui no Brasil o MacBook Pro novo, né, que é o de 13 polegadas. Com isso, agora só fica faltando a homologação do modelo de 15 polegadas, e daí pra frente vai depender da Apple, né, escolher uma data pra lançar os computadores, que por sinal eu queria que fosse piada, mas não é, vão custar a partir de R$16.200 aqui no Brasil. E ainda sobre esse assunto, a Apple registrou novos modelos do Apple Watch junto a um órgão lá regulatório da Europa e da Ásia. No total foram 6 modelos registrados, mas não tem muito detalhe. Os documentos só falam os números lá de cada unidade, que não é interessante poder listar um por um aqui. Ainda assim, isso ajudou a dar mais peso aí pro rumor de que a Apple pode anunciar novos relógios num evento que deve rolar no mês que vem, mas de novo, isso é tudo especulação, tem que esperar pra ver. Seguindo com as notícias sobre a Apple, ontem ela liberou novos betas do iOS 12, WatchOS 5, tvOS 12 e macOS Mojave. Eles pintaram tanto pros desenvolvedores quanto no programa de betas públicos, exceto o WatchOS, né, que não tem beta público, e até agora não pintou nenhuma novidade muito relevante, né, em relação aos betas anteriores. E por último sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que ontem a bateria de um iPad pegou fogo numa loja da empresa em Amsterdã. Ninguém sabe ainda com certeza, né, mas parece que isso aconteceu durante a troca da bateria do iPad e por isso 3 funcionários da Apple tiveram que ser atendidos por conta da intoxicação, né, com a fumaça que saiu da bateria. Aí depois disso, óbvio, né, a loja foi evacuada, os bombeiros foram lá também para tirar os gases tóxicos lá que saíram da bateria, mas deu tudo certo, a loja foi reaberta depois e ficou tudo bem também com os 3 funcionários que foram afetados pela coisa toda. É isso isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Ela está acabando, é melhor. Acabou a dicção por hoje, hein? Agora é só amanhã.